Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 239. Como sempre, uma grande alegria de partilhar aqui algumas reflexões com vocês. Vamos lá, continuamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, tá certo? Capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Kardec está estudando aqui a influência dos espíritos, a influência oculta em nossos pensamentos e em nossas ações, né? Então o tema é esse. Estamos aqui dando continuidade. Se você não ouviu, tem programas anteriores. Vamos lá, hoje a gente vai tocar numa questão muito interessante, porque é o seguinte: qual é a questão aí? Como é que a gente sabe? Tem alguma forma de saber se os nossos pensamentos são bons ou são maus? Qual é o pensamento que a gente segue? A gente segue o primeiro pensamento que vem à mente quando a gente se depara com um problema? A gente segue o segundo? Como é que a gente sabe? Vamos lá, é isso que Kardec quer saber. Assim que eu vi tal situação, eu pensei assim. Então, foi o meu primeiro pensamento. Eu devo seguir sempre esse pensamento? É a pergunta 463. Olha aí. Dizem algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Entendeu? Assim, então, eu vi a situação, tive vontade de fazer isso. Então, eu devo seguir essa primeira vontade sempre? Kardec está perguntando isso. Resposta: o primeiro impulso, a primeira vontade, pode ser, né, bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que escuta as boas inspirações. Então, não é regra. O que estão dizendo assim, olha, não use isso como regra. O que eu pensar primeiro, eu sempre vou fazer que dá certo. Isso não é regra. Então, Kardec vai atrás da regra. Kardec é interessante, ele é inteligente, ele joga a situação para ver se ele entende a regra. Não entendeu ainda, eu só sei que a regra não é essa. Então ele vai para a questão seguinte e pergunta: qual é a regra? Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Como saber então, se não é o primeiro impulso? Resposta: estudai a coisa. Os bons espíritos só aconselham bem. Resposta: agora, é essa aqui. Cabe a vós distinguir. Ok, então vamos lá. Então não tem, vamos lá, a forma de distinguir de fato se uma coisa é boa ou é ruim, se um pensamento é bom ou mau, é a seguinte: estudar a coisa, estudar o pensamento. Então a gente não pode querer agir num mundo complicado, complexo como a Terra, simplesmente à base do eu senti que eu devo fazer, eu tive tal impulso, porque esse impulso pode ser bom ou ruim, esse sentir pode ser bom ou ruim. Nós temos que refletir, porque todos nós recebemos impulsos bons e maus. Todos nós recebemos pensamentos bons e maus, e todos nós temos pensamentos bons e maus. Então cabe, como o piloto, né, que recebe várias informações, avaliá-las, distinguir e não, e saber, eu vou é por aqui, eu vou seguir esse instrumento, eu vou seguir essa informação. Então isso é importante. Então, o que os espíritos estão dizendo é: nós temos a obrigação de, independente se um pensamento for sugerido, se é um impulso, se é o primeiro ou o segundo impulso, se é o primeiro, o segundo ou o terceiro pensamento, a gente só vai saber o adequado para as nossas vidas se a gente meditar sobre o assunto. Porque a gente às vezes quer até, porque tem questões que são angustiantes mesmo, saber logo a resposta. Não, o que é que eu faço? Pronto, eu não quero nem pensar, eu quero saber o que é que eu faço. Primeira coisa que você vai fazer: não faça isso. Não faça isso. Nós temos que exercitar, avaliar as situações, por mais desconfortáveis que elas sejam. Exercício para crescimento espiritual: avaliar, refletir, estudar intimamente. Tá, se eu agir assim, como será? Se eu agir dessa outra forma? Ah, tem essa ideia que me veio. Ela é boa ou ela é ruim? Vamos em frente. Kardec agora vai para uma questão muito curiosa, né? E é uma questão que eu tive por muito tempo, né? Assim, o tempo do meu início no Espiritismo. Você fica se perguntando assim, tá, o sujeito já morreu, tá no plano espiritual, sabe que é imortal, né? Então, ele observa que há uma justiça de uma maneira muito clara. Né? Assim, não tem como negar que a vida é muito mais do que matéria. Por que é que esse sujeito fica atazanando, infernizando, perturbando a vida de um ser encarnado? Por quê? Porque, assim, só para vocês entenderem, eu venho, antes de me tornar espírita, eu era ateu. Minha lógica, já que vai se acabar tudo, enfim, cada um faz o que quer. Mas o sujeito morreu e viu que não morreu. Então, como é que uma pessoa nessa situação fica fazendo o mal, sabendo que vai ter que pagar por tudo, responder e etc. E aí essa questão está aqui. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos impulsionam para o mal? Quer dizer, o sujeito está morto, aí fica pendurado no pé do ouvido do outro, azucrinando, dando raiva, atrapalhando e perturbando. Kardec quer saber o porquê. Olha se não é interessante. Para vos fazer sofrer como eles. Kardec vai desenvolver isso. Começamos a entender, quer dizer. Então eles querem me perturbar, ou lhe perturbar, ou perturbar os outros, para nos fazer sofrer. Né? O espírito chega e lhe induz a ter fantasias sexuais. Ele não quer lhe dar prazer. Ele quer lhe ver na lama. Aquilo ali é só a isca. Aquilo é a isca. Ele está levando para um lugar tenebroso. O espírito vem e começa a sugerir pensamentos de grandeza, que você vai ser o rei de Roma. Ele não está fazendo aquilo ali para lhe empolgar, não. Ele está fazendo ali para você se iludir, lhe tornar arrogante, você fazer um bocado de besteira e depois ele lhe vê na sarjeta. Então, a isca tem que ser agradável, claro. Mas o objetivo é a sua desgraça, é o seu sofrimento. Por isso que a gente não pode se iludir. Quando espíritos inferiores vêm nos dar ilusão, né, e até nos fazem sentir bem, não é porque eles querem o nosso bem-estar. Não. Ali é a isca, ali é a ilusão. Né? Ali é o chamariz, é o que ele vai lhe chamar. Né? É o queijo da ratoeira. Depois vai vir o ferro em cima da tua cabeça e te mata. É exatamente isso. Porque se a isca fosse desagradável, ninguém ia, né? Óbvio. Então vamos lá. Agora Kardec vai destrinchar com dois itens muito interessantes. Isso diminui o sofrimento deles, né? O fato de eles nos fazerem sofrer diminui. Ele está lá, porque o sujeito desencarna, está lá péssimo. Aí ele vai vender ilusão, vai mostrar ilusões para nós, para nos fazer sofrer. Ok. Aí Kardec, mas isso dá bem-estar para eles? Isso diminui a angústia deles? Não. Não. Mas eles fazem isso por inveja de ver seres mais felizes. Quer dizer, então, o que move esses espíritos inferiores é a inveja. Eles olham e dizem, poxa, mas o fulano está bem, ou está bem em relação a mim, porque eles estão muito ruins. Então, olha e diz, não, não quero que fulano fique bem. Então, o sofrimento dele continua e até aumenta. Mas ele quer nos fazer sofrer. Aí Kardec pergunta, de que natureza é o sofrimento que eles querem nos impor? Né? Eles querem todas essas articulações para nos impor sofrimento. Que tipo de sofrimento é que eles querem? Resposta, olha que interessante. os que resultam de estar em uma ordem inferior e afastado de Deus. Então, esses espíritos manhosos, sutis, que chegam com voz doce, que chegam nos propondo aventuras maravilhosas, conquistas materiais, prazeres sensuais, prazeres da vaidade, aplauso, o que eles querem é algo muito cruel. O que eles querem é nos afastar de Deus. Olha que situação. O objetivo deles é que a gente não cresça, que a gente permaneça num patamar inferior para estar afastado do Criador do Universo. Então, nós não estamos falando, só foi uma festinha, só foi uma farrinha, não. São espíritos que querem nos colocar em ambientes de perturbação para nos afastar de Deus. Por isso que o Cristo é tão claro. Ou se serve a Deus, Criador do Universo, ou se serve aos outros deuses, os deuses da riqueza, do prazer, das farras e tal. Desculpa a linguagem, não dá para conciliar, meu amigo. Não dá. Ah, então você agora é um moralista, um falso moralista? Não. Independente do meu grau de evolução ou de inferioridade, eu estou falando de uma lei de Deus, segundo o Cristo e segundo o Consolador. Permanecer na inferioridade, vincular-se a esses espíritos, não é simplesmente uma coisinha legal, mas que dá um pouco de ressaca. Não. É afastar-se do Criador do Universo. É abrir mão de estar caminhando para Deus. Então, é algo que a gente precisa pensar, a gente precisa avaliar todos os pensamentos que brotam de dentro de nós e que vêm dos seres desencarnados. E aqui o critério é muito simples. Como é que eu sei? Isso vai me afastar de Deus ou não? É simples. Tal atitude, tal prazer, é um prazer que me aproxima ou que distancia de Deus? Aí é que tá. Ok, vou acordar cedo ou vou ficar até tarde, vou admirar a natureza, vou ficar olhando as estrelas, admirando as estrelas, vou acordar cedo e vou assistir o nascer do sol. É um prazer extraordinário. Esse prazer me afasta ou me aproxima de Deus? Está vindo essa ideia para mim, digamos. Ok, está vindo essa ideia. Nossa, estou com esse impulso de fazer isso. Eu me pergunto, isso me afasta ou me aproxima de Deus? Pensando, me aproxima de Deus. Então, é um prazer que eu devo buscar. É um prazer que eu devo cultivar. Ok, sexta-feira à noite, eu estou angustiado, estou agitado, estou com vontade de ir para a farra, né? Seja o que isso signifique para você, mas o mundo inferior, o padrão é o mesmo, né? Algum tipo de droga, legal ou ilegal, algum tipo de cortejo sexual, né? Seja por uma dança, por um olhar, por uma carícia, seja o que for, né? Enfim, tô a fim de curtir isso, né? Seja onde for. Ok. Isso me aproxima ou me afasta de Deus? Critério muito simples. Deixa eu pensar. Como é que eu vou acordar no dia seguinte? Como é que eu vou estar energeticamente? Como é que eu vou estar meus sentimentos? Quando eu estiver vivenciando isso, eu vou me sentir mais próximo do Criador do Universo ou não? Durante esse processo eu vou estar mais próximo ou não? E depois dessas vivências eu vou estar mais próximo ou não? Ok, me afasta de Deus. Não é? Não precisa de um PhD em física quântica para entender isso. Não precisa. Ok? Então, esses espíritos vão influenciar, espíritos inferiores vão nos dar pensamentos que nos afastam de Deus. Bem, eu sei que muitas vezes nós temos os impulsos de recorrer à farra e tudo, porque nós não queremos lidar com as nossas dores. Mas eu posso garantir que lidar com as dores de uma forma que não seja de fuga nos aproxima de Deus, sem sombra de dúvida. Bem, eu penso que é um critério fácil, pelo menos na grande maioria dos casos, a gente imaginar se a vivência, se tal pensamento e se tal ação nos aproxima ou não de Deus. Se tal pensamento ou tal ação nos ajuda a crescer na escala evolutiva, que é o que Deus quer da gente, ou se nos ajuda a permanecer numa ordem inferior. É um critério muito fácil que Kardec dá aqui. Não vejo muita dificuldade, pelo menos na grande maioria dos casos. Fica a sugestão, um grande abraço, vamos à nossa segunda parte. Paz em vossos corações, filhos tão amados, filhas tão amadas. Tudo é tão difícil. Mas tudo se torna claro, transparente, quando a mente está buscando Deus. Não falo de espíritos superiores, falo de vocês. Se vocês têm este propósito claro, claríssimo, determinado, estou em busca de Deus. Deus é minha prioridade. Não há tanta confusão, filho. Ora, pergunta, isso vai me aproximar ou não de Deus? O problema é que seres revoltados querem viver assim. Faço tudo, 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 tudo para me distanciar de Deus. Droga, promiscuidade, ganância, vaidade, desenvolvo tudo. E depois pergunto: Ah, meu Deus, por que você está longe de mim? Isso acontece todo dia, em centros espíritas, em templos de outras denominações. Pessoa chega: Ah, por que isso acontece? Por que não sinto nada? Por que eu me sinto vazio? Porque você quis ficar longe de Deus. Porque Deus continua perto de você. Por nenhum segundo Deus se distancia de nada. Até porque, se ele se distanciasse, tudo se acabava. Mas ele permite que seus filhos escolham se vão estar mais perto ou mais distante. Muito interessante isso, né? Muito interessante. Deus está dentro de você. Mas você tem que querer sentir Deus dentro de você. Se você não quer sentir, ele continua lá, mas você não sente. E ele respeita, porque ama tanto. O amor de Deus é algo tão extraordinário. Deus é tão carinhoso com todos os seus filhos. Deus é tão zeloso, tão cuidadoso, que espanta todos nós. Como se dissesse: Tudo bem, meu filho, estou aqui cuidando de você. Se você quer se sentir longe, eu permito. Eu estou aqui. Quando quiser se sentir perto, eu estou aqui. Portanto, filhos e filhas, queiramos todos estar cada vez mais perto de Deus. É possível sempre. Todos vocês, encarnados e desencarnados, podem. Agora, enquanto me ouvem dizer e buscar dentro de vocês, Pai, eu quero te sentir. Eu quero sentir tu dentro de mim. Eu quero sentir tu me envolvendo. Eu quero te sentir. É tão simples, é tão maravilhoso. Quando o espírito começa a cultivar isso a cada instante, olha para o céu e pensa: Pai, eu quero te sentir. Olha para a flor e pensa: Pai, eu quero te sentir. Olha para a lagartinha e pensa: Pai, eu quero te sentir. Em mim, porque eu sei que você está dentro de mim. Quem faz isso cresce. Quem faz isso liberta-se. Quem faz isso começa a sentir de maneira muito intensa o amor de Deus. Por que não fazer isso, filhos? O ser mais importante do universo está dentro de vocês. É preciso apenas que vocês digam, abrindo o coração: Pai, eu quero te sentir. Sei que você está em mim. Porque se você não estivesse, eu não existiria. Ah, Pai, eu quero te sentir agora e cada vez mais, para que um dia eu te sinta de maneira tão intensa que sim, eu estarei no reino dos céus. Porque isso é o reino dos céus. É sentir tua presença intensa em mim para todo o sempre. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.